Público que nos honra com a presença. Convoco o segundo secretário para fazer a verificação de quórum.
Boa tarde, presidente, vereadores, vereadora Luísa e todas as pessoas que estão aqui presentes. Senhor presidente, tem três vereadores presentes.
Estando todos os vereadores presentes, declaramos aberta a sessão. Passamos agora, convoco a primeira secretária para fazer a leitura da ata.
Senhor presidente, boa tarde. Eu peço dispensa da leitura da ata.
Em discussão, o pedido de dispensa da leitura da ata do vereador Delei. Em votação, os vereadores concordam assentado e que discorde, que se levante e se manifeste. Aprovado por unanimidade. Passamos agora o grande... Convocação e o grande expediente.
Atendendo os preceitos regimentais, desta presidência convoco os senhores vereadores para a 8ª sessão plenária ordinária da 1ª sessão legislativa, do 1º período legislativo e da 10ª legislatura, que será realizada no dia 22 de março de 2021, às 17 horas, às dependências do plenário Henrique Simeonato, localizado à Praça Tancredo de Almeida Neves, Avenida Jaime Prone, 382N, Centro, para deliberar o seguinte expediente. Correspondências recebidas. Convocação do senhor Jales José Perassolo, secretário municipal de Agricultura. Assunto: solicitação de representantes para compor o CONDEMA, indicando assim um membro titular e um membro suplente desta casa. A composição do CODEMA será no dia 5 de abril de 2021, às 9h30 da manhã, na sede da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente. Ofício de número 1 de 2021 do senhor Gidalton Schneider da Costa, diretor executivo Bombeiro Civil Guardião da Vida. Assunto: solicitação de apoio. A empresa Guardião da Vida está iniciando suas instalações, onde pretende trabalhar em prol das vidas e patrimônios matogrossenses, e nesse sentido viram a necessidade de apresentar a nós essa casa e informar que estão sediados temporariamente no distrito de Fontanilas, com futura implantação do trabalho de grupamento avançado na cidade, onde estão buscando apoio para realizar as atividades. Devido a essa questão, solicitam uma data no mês de abril para a reunião. E-mail da senhora Francisneia, gestora pública da UCEMAT. Assunto: evento Cidades Inovadoras. Envio, então, para esta casa um link para ser preenchido com o formulário de registro dos desafios da nossa cidade, que devem ser encaminhados até o dia 19/3. E o evento será realizado de maneira online nos dias 25 e 26 de maio deste ano. Ofício circular número 2 de 2021 do senhor Paulo César Santos Rulin, presidente da CCMAT. Assunto: aniversário de 75 anos da criação do Conselho Federal de Contabilidade dos Conselhos Regionais, sistema CFC-CRCs. Proposições do dia. Projeto de lei número 5 de 2021, do autor Poder Executivo Municipal. Dispõe sobre a alteração da composição e organização do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, do município de Juína, Estado de Mato Grosso, de acordo com as disposições do artigo 33 da Lei Federal nº 14.113, de 2020, e da outras providências. Indicação número 108 de 2021, dos autores vereadores Fabiano Aurélio, Bill do módulo 4, Wilson Sassá, Delei Locutor e Aelcio Moreira, Neguinho da Borracharia. Indicação número 109 de 2021, dos autores vereadores Bill do módulo 4, Wilson Sassá, Delei Locutor e Neguinho da Borracharia. Indicação número 110 de 2021, dos autores Luísa Monteiro Bauer e outros. Indicação número 111 de 2021, do autor vereador Gleinei Ferreira Gris. Indicação número 112 de 2021, dos autores vereadores Delei Locutor e outros. Retificando, Delei Locutor, Bill do Módulo 4, Neguinho Borracheiro, Wilson Sassá, Almir de Oliveira Batista e Gleinei Ferreira Gris. Indicação número 113 de 2021, do autor vereador Rony da Padre do Ilho. Indicação número 114 de 2021, do autor vereador Almir de Oliveira Batista. Indicação número 116 de 2021, do autor Aelcio Moreira de Oliveira. Indicação número 117 de 2021, do autor Ildamir Teixeira, Teixeirinha da Agricultura. Requerimento simples número 6 de 2021, do autor vereador Sandro Cândido Silva. Requer a Sua Excelência, o Senhor Zumar Curzel, presidente da Câmara Municipal, que seja instalada uma comissão temporária especial de saúde com o objetivo de coletar dados e informações junto à Secretaria Municipal de Saúde do município de Juína relacionadas às ações de governo no enfrentamento à Covid-19.
Senhor presidente, boa tarde, boa noite, início de noite para todos presentes nessa bancada. Eu queria pedir, Vossa Excelência, as dispensas dos prazos regimentais e que pudesse votar esse requerimento nessa sessão de hoje.
Ordem do dia. Projeto de lei ordinária de número 5 de 2021. Dispõe sobre a alteração da composição e organização do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação, CACS, Fundeb, do município de Juína, Estado de Mato Grosso.
Em discussão, o projeto de lei número 05/2021, de autoria do prefeito, do Poder Executivo Municipal.
Senhor presidente, eu gostaria aqui fazer um pedido, Vossa Excelência, a todos aqui presentes. É um instrumento importantíssimo que nós temos, né, o Fundeb, e mais ainda os conselhos que acompanham a gestão dos fundos, né, destinados à educação. E é uma matéria construída há muitos anos, tanto a nível federal, mas e também a participação dos municípios, estados, né. Eu gostaria, como ele está em regime de urgência especial, eu gostaria que aqui a gente pudesse votar o regime de urgência especial, sabendo a importância que é para a administração pública, e a gente marcasse uma extraordinária para a votação. Então, a gente estaria votando nesse momento, se o senhor assim consentir, a urgência, né, porque a gente se trata de uma matéria importante, e a gente pudesse ter um tempinho mais para dar uma analisada, e o senhor pudesse marcar uma extraordinária, que daí a gente pudesse votar, entendendo a urgência e a importância da matéria.
Entendendo aí a reivindicação do vereador Sandro, nós colocamos, então, ao plenário que o pedido de votação de urgência do projeto número 05/2021. Em votação, os vereadores concordam, permaneçam sentados, e o que discorde, que se levante, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Aí, a respeito do projeto, então, já fica convocado todos os vereadores, para na quarta-feira, 8 horas, nós fazer a votação do projeto, então.
Indicação de número 108 de 2021, dos autores vereadores Bill do Módulo 4, Wilson Sassá, Delei Locutor e Neguinho da Borracharia. Indicam ao senhor prefeito, com cópia ao secretário municipal de Esporte, Lazer e Turismo e ao secretário municipal de Infraestrutura, realizar a troca das traves e construção de alambrados nos campos de futebol society dos bairros São José Operário, Padre do Ilho, Palmiteira e Cidade Alta.
Em discussão, indicação número 108/2021, de autoria do vereador Fabiano Aurélio Bill, do módulo 4, Wilson Sassá, Ivan Delei, Monteiro Delei e a Elcio Neguinho Borracheiro. Palavra, vereador Bill.
Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores, público presente, imprensa. Então, nós fizemos essa indicação, senhor presidente, porque a gente vê, né, ali no módulo 6 mesmo, ali vai ter que mudar as traves do campinho. Ali está de frente ao posto de saúde, né, tem vidro e tudo. Então, nós vamos ter que mudar ele de comprido, mas, mesmo assim, as bolas vão para casa das pessoas. Então, a gente já está fazendo essa indicação, né, que o nosso secretário olhe com carinho e faz, né. A gente também não pode apressar muito o secretário devido a essa pandemia, né? E os esportistas estão doidos para jogar uma bolinha, tudo, mas a gente tem que ter paciência. E na hora certa, né, vai dar certo, agradecer a Deus né, para estar livrando a gente se cuidar, né? Falar nisso também, sem agradecer a presença do pastor que está ali, um homem de Deus que ora pela população, né? Em geral, agradeço o pastor pela presença aí, né? Continua orando, né? Todos nós puder estar orando, é muito bom, que Deus abençoe nós, livre a gente, porque as coisas não estão brincadeira, não. A gente tem que pegar com Deus. E no bairro São José Operário também, ali era um campão, e ali vai ter que atravessar também, fazer o campinho atravessado, né? E vamos ter o alambrado, ele precisando do alambrado ele também, na Padre do Ilho. E peço que os amigos, né, aprovem aí, porque falar de esporte, né, esporte é saúde, é lazer, e nós precisamos disso.
Mais algum vereador? Em votação, os vereadores concordam de sentar, e o que discorde, que se levante, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Indicação número 109 de 2021, dos autores vereadores Bill do Módulo 4, Wilson Sassá, Delei Locutor e Neguinho da Borracharia. Indicam ao senhor prefeito, com cópias do secretário municipal de Esporte, Lazer e Turismo, que seja homenageado em memória o professor Rivair Moraes dos Santos, conhecido carinhosamente como Riva da Escolinha ou Riva do Lanche, denominado o campinho de futebol do bairro Cidade Alta, com o nome do mesmo que foi vítima da Covid-19.
Em discussão, indicação número 109/2021, de autoria dos vereadores Bildo, módulo 4, Sassá, Delei e Neguim Borracheiro. A palavra, vereador Bildo.
Então, senhor presidente, a gente viu o trabalho com o nosso amigo conhecido Riva, né, o Rivair, né, com as crianças no bairro. A gente sempre trabalhei também com as crianças ali no bairro Módulo 4, ali, né, com escolinha, incentivando as crianças, os adolescentes, ir para o esporte, sair da rua. Né. Hoje a gente vê o problemático que está o país, né, o país... Com droga, com isso, e a gente sempre torcendo, né, para a criança dar um bom cidadão, né, pegar o lado certo. E o Riva, o senhor Riva, ele sempre vem trabalhando com as crianças e tirando as crianças da rua. É, as crianças, às vezes, faltavam, ele ficava preocupado, ele ia na casa, ele ia até no colégio saber se o adolescente estava bem na escola, né? E ficava preocupado, e o Riva fez um trabalho muito bonito ali, e a gente, como esportista, não podia deixar de não estar fazendo essa indicação para estar homenageando ele, né? O nosso amigo, né? Que Deus dê um bom lugar para ele, o nosso amigo Riva.
Mais algum vereador? Vereador Delei.
Boa tarde, senhor presidente. E nossos colegas vereadores e vereadora Luísa, imprensa presente, nosso jurídico e a todos que acompanham a sessão. Uma das coisas que a gente conversando e algo que a gente fica triste e ao mesmo tempo vê a dedicação do nosso amigo Riva, né, que muito se cobrava, muito se fazia e buscava apoio. Vanderlei está aí, churrasqueiro do Módulo 6, que não deixa eu mentir. Ele falou, Delei, eu preciso fazer um evento, mas muitas das vezes não conseguia o local que ele tinha um sonho de ter uma associação para dedicar as crianças do nosso município. Fez uma tenda num local aberto, churrasqueira de tijolos, para tirar os nossos jovens das drogas. E eu falando há poucos dias com a mulher dele, não tinha... nem palavras, ela chorando, sempre chorando, e falando, Delei, não tem como agradecer vocês como representantes do povo se conseguirem fazer essa homenagem de colocar o nome dele como Campinho do Riva. E ele preocupava, igual o vereador falou, de ligar na casa da mãe, do pai, e saber se o filho chegou, se o filho estava bem, e pensava sempre no desenvolvimento do esporte do nosso município. Então, a gente fica triste da perca de uma pessoa que se dedicou. Mas Deus sabe o que faz e a homenagem indicada pelo vereador Fabiano, a gente tem mais é que aplaudir, mas a gente queria ele em vida com a gente, mas não foi possível que essa doença o levou, mas Deus tem aí algo para a esposa dele, dar continuidade ao trabalho, e a gente vai apoiar. Parabéns ao vereador, e dizer que a gente fica feliz de sempre lembrar dessa pessoa que lidava com criança e queria o bem de todos eles. Era só isso, senhor presidente.
Em votação, os vereadores concordam com o sentado e o que discorde, que se levante e se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Indicação de número 110 de 2021, de minha autoria, com todos os demais vereadores da Casa, indica ao senhor prefeito, com cópia ao secretário municipal de Administração e Finanças, ampliar a divulgação que versa sobre a destinação de parte dos recursos do imposto de renda ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, para ajuda aos projetos desenvolvidos pelas entidades cadastradas no Conselho.
Em discussão, a indicação número 110/2021, de autoria da vereadora Luísa e outros. Com a palavra, vereadora Luísa.
Boa noite a todos, boa noite, boa tarde ainda, né? A todos que nos acompanham nessa sessão plenária ordinária, aos servidores presentes, os colegas da casa. Essa indicação vai de encontro a uma questão que o Conselho trouxe para nós, sobre o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente aqui de Juína. Existe um diálogo entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, que anteriormente, alguns anos atrás, existia um destino fixo de 1% dos impostos para esse fundo, para financiar os projetos envolvidos por ele. E isso está sendo em discussão, nós tivemos uma reunião para ver o quão o Poder Executivo estava inclinado a destinar um valor, porque é legal, o município precisa realmente destinar um valor, mas isso não está fixado e está em discussão. Indo uma via de mão dupla mesmo para contribuir para esse fundo e para o desenvolvimento dos projetos, tem a questão do imposto de renda, e nesse momento eu peço a abertura para que vocês que estão presentes também se sensibilizem com a causa. Hoje, quando nós formos fazer o nosso imposto de renda, nós podemos destinar esse valor, o retorno do nosso imposto mesmo, para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, sem nenhum custo. Então, esse valor que voltaria para a União, ele volta para o município. Então, a gente consegue fazer com que os projetos daqui se desenvolvam. Então, eu queria incentivar vocês a conversarem com os contadores, ou vocês mesmo buscarem aqueles que já fazem o próprio imposto de renda, declaração, para que realmente isso seja efetivado, porque o valor que nós conseguimos dá quase R$500 mil o potencial. E hoje, se eu não me engano, não tem nem 10% que o fundo consegue arrecadar com essa destinação do IR. Então, eu agradeço a oportunidade por expor essa questão, e também acho que é de encontro a todos que estão aqui, porque isso foi levantado pelo Leandro, que faz parte do Conselho, e é também o coordenador do CREAS aqui do nosso município. Obrigado pela oportunidade, presidente.
Em votação, os vereadores concordam, permaneça sentado, e o que discorde, que se levante e se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Indicação número 111 de 2021, do autor vereador Gleinei Ferreira Gris, indica ao senhor prefeito municipal, com cópia ao secretário municipal de Agricultura, fazer gestão para instituir no âmbito municipal um laboratório de análise de solo.
Em discussão, a indicação número 111/2021, de autoria do vereador Gleinei. Palavra, vereador Gleinei.
Boa noite a todos, boa noite, mesa diretora, nobres vereadores. Essa indicação vai de encontro aí com a necessidade que os produtores rurais têm quanto à demanda e demora de fazer as suas análises de solo. Hoje, nós temos que enviar até Tangará, que é o lugar mais próximo, ou Cuiabá, outras localidades. E uma dificuldade muito grande que se encontra é que a demanda nesses laboratórios são grandes demais porque eles são centralizados. Então, talvez, numa vontade lá de fazer dar um retorno e fazer a análise, possa ser que eles façam alguma comparação com algum solo que eles têm lá parecido ou até com um solo daqui que já foi analisado. E uma outra vertente também de diminuir custo. Eu acho que os nossos colegas Idamir, Almir, que estão sempre em contato com os produtores rurais, a Elcio, o próprio Sandro, que tem contato com o pessoal da zona rural, dos assentamentos, encontra dificuldade que essas análises geralmente são feitas por vendedores de produtos, né? Então, ele vai lá, coleta, na boa vontade dele, o seu solo, envia para análise e já vem com o produto para venda ali, talvez nem cobre, né? E simplesmente, ó, sua terra necessita disso aqui. E a gente nem sempre sabe se isso aí é algo verídico, né? Se nós tivermos aqui um laboratório, eu sei que não demanda de pouco recurso, mas em conversa com o secretário municipal de agricultura, tem interesse do IFMT, tem um empresário que tem interesse também em fazer um investimento, mas eu acho que parte aqui a iniciativa dessa casa, iniciativa do Poder Executivo em dar o pontapé inicial. Obrigado pela oportunidade.
Em votação, os vereadores concordam em sentado e o que discorda que se levante e se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Indicação número 112 de 2021, dos autores vereadores. Delei Locutor, Bill do Módulo 4, Neguinho Borracheiro, Wilson Sassá, Almir Batista e Glenei Ferreira Gris. Indica ao senhor prefeito, com cópia ao secretário municipal de infraestrutura e à diretora do departamento de trânsito, que seja construído redutores de velocidade nas seguintes vias públicas: Avenida Guerino da Luz, Avenida Joinville, Avenida Brasília e Avenida Mato Grosso, no módulo 5.
Em discussão, indicação número 112/2021, de autoria do vereador Delei e outros. Palavra, vereador Delei.
Boa tarde novamente, senhor presidente e as pessoas que nos acompanham. Presidente, a gente tem acompanhado o dia a dia. Uma das avenidas que vem trazendo um risco muito grande e é melhor prevenir do que remediar é a Avenida Guerino da Luz. A velocidade é muito grande ali das pessoas. E as pessoas que residem ali em frente à carroceria Francisquete, as donas de casa, elas pediram e reivindicaram para a gente fazer indicação. Muitas das vezes a gente reclama muito que existe muitos quebra-mola na cidade, mas o nosso motociclistas e motoristas de veículos de automotores ainda não se educaram que muitas das vezes ali é um local que tem que se andar no máximo 30, 40 por hora, mas tem gente acelerando tanto na Guerino da Luz como também na Avenida Brasília. Então, é uma indicação para os 13 que queiram aprovar a indicação e que queiram discutir, que é para a segurança de nossas famílias e de nossas crianças. Era isso.
Em votação, os vereadores concordam, bem sentado, e o que discorde, que se levante e se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Indicação número 113, do autor vereador Rony da Padre do Ilho. Indica ao senhor prefeito, com cópia ao secretário municipal de administração e finanças, destinar um zelador e um vigia para a praça do bairro Padre do Ilho.
Em discussão, a indicação número 113/2021, de autoria do vereador Rony da Padre do Ilho. Palavra, vereador Rony.
Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores. Eu queria fazer essa indicação aí, porque ali a pracinha é nova ali do bairro Paduilha, e já quebraram o banco, a porta do banheiro, e que pudesse o prefeito convocar um zelador ali para estar cuidando e um guarda, né? Um vigia ali.
Em votação, os vereadores concordam nesse sentado, e o que discorde, que se levante, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Indicação número 116 de 2021, do autor vereador Aelcio Moreira de Oliveira. Indica ao senhor governador do estado de Mato Grosso, com cópias para o secretário de Estado de Saúde e aos deputados estaduais Dr. João e Paulo Araújo, integrantes da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, somar esforços e força de articulação política para resolver os problemas referentes à morosidade na liberação e realização de exames de ressonância de pacientes da cidade de Juína.
Em discussão, indicação número 116/2021, de autoria do vereador Aécio Neguinho Borracheiro. Palavra, vereador Neguinho.
Boa noite, senhor presidente, e boa noite, novos paros da casa e público que nos prestigia aqui nessa noite, imprensa, assessor jurídica. Senhor presidente, coloquei essa indicação que nós vemos hoje a dificuldade que está tendo hoje dentro do município de Juína, a ressonância. É uma demanda antiga da outra gestão. E nós vemos nessa gestão, a gente foi fazer um levantamento profundo hoje dessas ressonâncias. Hoje nós estamos praticamente mais de 1.200 ressonâncias dentro do município de Juína aí. E pessoa com 2, 3, até 4 anos precisando fazer uma ressonância. Esse dia eu, o vereador Bill, fomos fazer umas visitas no distrito de Terra Roxa. Nós passeamos na casa de um senhor. E ele está ali desde 2018 com a ressonância, não estava conseguindo nem andar. E eu, junto com a vereadora Luísa, o próprio vereador Sassá, que faz parte dessa comissão de saúde aqui dessa casa, e nós estamos aqui fazendo a cobrança para o governo do estado referente a essa ressonância dentro do município de Juína. Não só a ressonância, também cirurgia de catarata, que está parada, peterígio também, que está parado dentro do estado de Mato Grosso, e o estado está sendo omisso com o município de Juína, sendo que é um município polo, que tem várias demandas aqui, dentro do município de Juína, e nós vemos o governo hoje que está focado no alinhamento, esquecendo daquele pessoal que está precisando fazer uma ressonância dentro do município de Juína. E nós vemos que as pessoas de baixa renda, que estão na ponta, precisando fazer uma ressonância, e não tem dinheiro. E o município também não pode fazer nada, porque o estado não faz o dever de casa. E é várias cobranças, a gente está nessa comissão aqui, e nós estamos fazendo um requerimento aqui junto à Assembleia Legislativa, com a Comissão de Saúde, para eles rever e quanto mais rápido fazer esse convênio com o município de Juína e dar resposta para o nosso munícipe aqui de Juína. Porque é lamentável essa situação dentro do município de Juína. Principalmente o senhor de idade está precisando fazer uma ressonância, precisando passar pelo médico, e nós vemos hoje aí que nós não temos uma resposta concreta. Nós vamos no município de Juína, o município fez o convênio com o estado, e o estado não está fazendo dever de casa. Isso é uma cobrança do vereador Neguinho, junto com a comissão, para nós estar levantando quanto mais rápido aí para o estado dar resposta aqui para a Juína. São essas minhas palavras, senhor presidente.
Em votação, os vereadores concordam, mas assentado, e o que discorde, que se levante e se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Indicação número 117 de 2021, do autor vereador Teixeirinha da Agricultura. Indica ao senhor prefeito, com cópia ao secretário municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, SAMA, realizar convênio com o SEBRAE para continuidade das ações do programa Nosso Leite em Juína.
Em discussão, indicação número 117/2021. De autoria do vereador Aldamir Teixeirinha.
Boa noite, senhor presidente, aos pares desta casa, à imprensa presente, o público presente. Eu realizo essa indicação por entender que há vários anos o SEBRAE já desenvolve, em parceria com a Secretaria de Agricultura, o programa Nosso Leite. E nos últimos anos tem demonstrado através de resultados, um importante avanço na bacia leiteira, no tocante à assistência técnica, no que faz a melhoria de renda dessas famílias. Porque a bacia leiteira é um dos pilares da agricultura familiar que fortalece a renda dos nossos agricultores, agricultoras. E, dentre esse trabalho, a assistência técnica é um fator primordial, importante, porque é um programa que não custa muito à prefeitura. Ele vai custar em torno de 40 e poucos mil anuais para o município, e ainda pode buscar algumas parcerias terceirizadas, e mais de 100 mil para o SEBRAE. E esse programa, ele tira o produtor de uma média de 5 litros dia animal e sobe para 20 litros dia animal. Então, você vê aí a importância dessa assistência técnica. E ainda, o programa, além de trabalhar essa assistência técnica, a atividade produtiva, que consiste nas melhorias das pastagens, recuperação de área degradada, produção de capineiras, a gestão da propriedade, que é um fator importante, ele traz esse trabalho de que o produtor fazer a gestão da sua atividade. Isso é o mais importante, porque o produtor ele aprende a fazer o custo de produção, ele sabe quanto que custa um litro de leite para ele. Então, essa assistência técnica é a assistência que a gente precisa dentro da bacia leiteira. Porque ele fazendo o custo de produção, ele sabe quanto que ele vai ganhar em cima dessa atividade. Hoje, nós temos, até o final do ano passado, nós tínhamos 15 produtores atendidos. Nós temos potencial para ter mais produtor dentro dessa atividade, e levar essa mensagem para o executivo para que dê continuidade a esse importante programa. Nós precisamos melhorar a renda das famílias, precisamos fortalecer a economia do nosso município. Então, esse programa é muito importante para a bacia leiteira, é um dos principais programas dentro da bacia leiteira e que nós temos que enfatizar e levar essa mensagem para o prefeito que faça esse convênio com o SEBRAE, que ele vem fazendo a diferença dentro da propriedade leiteira do município de Juína. Então, o programa traz, além da melhoria da atividade, ele traz também as ações de melhorias de gestão da propriedade rural, que é um fator muito importante, né? Hoje, o município produz em torno de 30 mil litros de leite. Hoje, Juína poderia estar produzindo 200 mil litros de leite, nós temos potencial. Então, é uma atividade que todo mês o produtor rural ele tem dinheiro no bolso. Então, é uma atividade que tem comercialização. É uma atividade que nós sabemos que o produtor ele vai produzir e, no final de mês, ele vai receber. Então, nós temos que agregar forças dentro da gestão pública dentro dessas atividades que nós sabemos que o produtor vai trabalhar e ele vai receber no final do mês. Então, essa atividade é importante e eu indico ao executivo que celebre esse termo de convênio junto ao SEBRAE para fortalecer a atividade leiteira no município de Juína. São essas minhas palavras.
Senhor presidente, questão de ordem. Gostaria que o vereador Teixeirinha cedesse a parte da sua indicação.
Uma palavra, vereador Santos.
Obrigado, vereador Teixeirinha. É de suma importância essas provocações feitas. A gente tem observado que, alinhado a essa parte técnica, né, de dispositivo técnico, de apoio, de formação, de instrução, aqui ainda há pouco foi feito vereador Glinei, em relação ao laboratório de análise de solo, importantíssimo. Né? Os anos anteriores começou a andar uma parceria junto ao Instituto Federal, mas aí não houve muito avanço. Acredito que é um caminho importante, que pode ser uma base, uma estrutura bacana. E não fugindo do assunto, vereador Teixeirinha e nobres pares, o ano passado a gente fez, através da Câmara, fiz um protocolo junto ao Governo do Estado e também à Assembleia Legislativa em relação à desoneração, né, de tudo aquilo que se repercute na questão do leite, né, principalmente. E a gente observa que muitas coisas no nosso Estado, no nosso país, caminham na contramão. Por exemplo, o agronegócio ele tem uma montoeira de benefícios, né, enquanto que o pequeno produtor ele fica amarrado, pressionado, e é a grande máquina que movimenta, né, a economia local, é o pequeno agricultor. Né. A bacia leiteira, como o senhor disse, é uma ferramenta que está sendo provocada há muito tempo, mas precisa também desse aval do governo do Estado, de fazer uma reformulação, né, na legislação, na tributação, para que o pequeno seja mais valorizado. O produtor, o leite, hoje, nós fizemos, o ano passado, em relação à Secretaria da Fazenda, nesse sentido de reanálise. Muitas cooperativas endividadas, muitas associações, porque, de fato, né, meu pai trabalhou com leite a vida toda, e a gente sabia o quanto era difícil, né, na questão daquela época, a questão da genética, era uma vaca para dois litros de leite, tinha que tirar até na unha do animal, porque era difícil. Isso vem melhorando, vem a genética. Só que hoje a gente sabe que é um produto importantíssimo que vai na mesa do consumidor, não só dos brasileiros, mas do mundo afora, e que precisa ser revisto muitas coisas, principalmente na origem primária, né? E a gente sabe o quanto isso onera hoje o produtor e que é preciso rever. Então, nós já fizemos, Teixeirinha, alinhado a essa sua propositura, a gente já tem alguma coisa encaminhada com a Câmara do Estado e também junto ao Governo do Estado para rever isso, aquilo que é nosso. Eu acho que o Estado ele pode fazer essa contrapartida de ajuda, né, de reconhecer que, de fato, precisa melhorar essas condições, desonerar a folha, os insumos direcionados para o pequeno produtor. Então, essa também fica aqui registrado, parabenizá-lo por essa iniciativa.
Em votação. Almir, você concede, Teixeirinha? Almir, com a palavra.
Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, amigos vereadores, público presente. Eu queria parabenizar o Teixeirinha, porque essa indicação é de suma importância. O pequeno produtor rural, a pessoa que participa do grupo de agricultura familiar, esse é que deixa o legado na cidade, é o que gasta aqui na cidade, então nós temos que incentivar. Hoje ele paga a conta, e na hora do produto ele estar pronto, Teixeirinha, o preço dele nessa época é o que abaixa, né? Tudo subiu, o preço do leite está lá embaixo. Esse pessoal pega a média de 3, 4 mil reais por mês de leite, deve ter hoje 30 mil litros dia, né? Então, eles gastam todo esse dinheiro em lojas de agropecuárias e no comércio local, não sai para fora. Então, eu peço aos amigos aqui da mesa que nós possamos ver com muito carinho, buscar todo tipo de projeto para a agricultura familiar, que é de suma importância para o comércio local, para o município, porque tudo que é produzido, o dinheiro é gastado no nosso município. Parabéns, Teixeirinha.
Em votação, os vereadores concordam sentado e o que discorde, que se levante e se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Requerimento simples número 6 de 2021, do autor vereador Sandro Cândido da Silva. Requer a sua excelência, senhor Zumar Curzel, presidente da Câmara Municipal, que seja instalada uma comissão temporária especial de saúde com o objetivo de coletar dados e informações junto à Secretaria Municipal de Saúde de Juína relacionadas às ações de governo no enfrentamento à Covid-19.
Em discussão, indicação número, o requerimento 06/2021, de autoria do vereador Sandro.
Senhor presidente, eu gostaria que, se possível, ler a mensagem, só a justificativa, porque não é matéria de debate, né? Mas somente para deixar esclarecido a justificativa.
Este requerimento tem por objetivo criar instrumento legislativo para melhor acompanhar as medidas e ações de governo no enfrentamento à pandemia da Covid-19 por meio da instalação de uma comissão temporária especial com a finalidade de coletar dados junto à Secretaria Municipal de Saúde, estabelecendo canal direto de diálogo e informação entre os poderes. Importante mencionar que a pandemia tem provocado inúmeros questionamentos, tanto no meio político como no social, ondas de disseminação de notícias questionáveis, bem como o aumento de serviços demandado da saúde pública, seja em contratação de pessoal, aquisição de insumos, estrutura física e ainda da expectativa quanto à aquisição de vacina para imunizar a população contra a Covid-19. Dessa forma, proponho a criação da comissão para deliberar sobre o assunto em questão, estando em conformidade com os artigos 55, 56, 57 e 58 do Regimento Interno da Câmara Municipal. Diante do exposto, conta com o apoio de todos nesta matéria e que as informações solicitadas sejam, de fato, atendidas.
Em votação, requerimento número 06/2021, de autoria do vereador Sano. Em votação, os vereadores concordam de assentado e que discorde, que se levante e se manifeste. Aprovado por unanimidade. Só para explicação, vereador Sano, nós vamos estar essa semana marcando uma reunião para criar essa comissão. Terminando a ordem do dia, passamos agora às explicações pessoais. Eu vou fazer o sorteio. O vereador que não quiser fazer uso da palavra, que retire. A palavra, vereador Ailton Barbosa. 2 minutos, com 1 minuto de tolerância.
Boa tarde, presidente, companheiros vereadores, pessoas que estão aqui presentes. Senhor presidente, essa semana as fortes chuvas no nosso município, né? Tivemos problema em várias estradas do nosso município. Ali na linha Barroso, está uma ponte caída. E lá na comunidade também, Salete, duas pontes, né? A chuva lá derrubou. E ali na linha G, teve outros problemas também. E uns lugares atoleiro. E a Secretaria de Obra, ela está trabalhando bastante para poder arrumar essas estradas do nosso município. A gente vê as dificuldades, que é só um APC para trabalhar, dando assistência em todas essas pontes, né? Nós sempre tínhamos um APC que sempre era alugada, e ela se encontra prestando um trabalho lá na aldeia dos índios, né? Lá na estrada dos índios. Então, está fazendo muita falta aquela PC, que sempre ajudou aqui, principalmente no interior, né, com os problemas de ponte. E uma PC, nunca que a gente vai poder atender tudo num dia ou em 2 dias. Sempre um vai esperar. Mas a gente vê Esse problema também é madeira também, para localizar. Hoje a gente vê a dificuldade, você vai para conseguir uma madeira para fazer uma ponte, presidente. É muito difícil, não é todo mundo que tem madeira hoje para doar. E quando adua também, presidente, é umas madeiras também que não adura muito tempo. Né? Então, eu queria só alertar o secretário de Finanças para ver se nós conseguimos fazer as compras daqueles tubos de PVC, né? Que ele tem de 1 metro, de 80, de 60, que pode ajudar muito, principalmente na rapidez de fazer essas pontes. Porque tem ponte hoje de madeira aí que, às vezes, um bueiro resolve o problema. E aí você tem de estar caçando madeira e dá muito trabalho. Então, eu acho que temos de focar para ver se compra esses tubos de PVC para o serviço sair mais rápido para a população e que a madeira está ficando difícil no nosso município. Então, eu acho que vamos alertar o secretário e que já tem esse um convênio que foi do empréstimo ali da Caixa, que era para comprar, uma parte era para comprar, dinheiro era para comprar tubo, né? Então, vamos ver se sai esse dinheiro lá para que o secretário de Finanças, o prefeito, realize a compra desses tubos para ajudar mais na rapidez e resolver os problemas do nosso município.
Vereador Sassá. A palavra, vereador Sassá.
Quero agradecer a presença de todos os vereadores, né, da doutor, e agradecer a presença de cada um de vocês aí, e dizer a vocês que, igual o Neguinho falou aí, que é questão do tubo. Eu até estive conversando já com os pessoal, até com o Sandro, né, Sandro? Já estive conversando isso aí hoje. E eu acho que isso aí, assim, uma ideia boa. Por quê? Tem muitas pontes pequenas aí, que o riozinho é pequenininho, então, você botou o tubo ali, nunca vai dar para apanhar mais problema. Aí, o que acontece? Estamos em falta de madeira, as madeiras que tem hoje são fracas, você bota ela numa ponte, com um ano ela, né, apodrece. Aí o pessoal fala, poxa, fizeram vocês mal feitos. Não é que fizeram vocês mal feitos, é que não tem qualidade mais para fazer uma ponte de madeira aqui em Juína. Então, neguinho, meus parabéns, isso aí é bom demais, né? Se Deus quiser, vamos estar juntos trabalhando aí na rural, né? E mais uma vez agradecer a presença de vocês e que Deus abençoe a todos, tá?
Palavra, vereador Neguinho Borracheiro.
Mais uma vez, boa noite, senhor presidente. Boa noite, novos pares, público que nos prestigia. Senhor presidente, está até falando com o vereador Glenei aqui, e essa semana fui no estabelecimento e fui cobrado duramente. E, na verdade, o povo colocou nós aqui, nós somos verdadeiramente representando o povo. Sob esse decreto do governo do Estado, que o Estado hoje não está pensando no pequeno, o Estado hoje está pensando no grande. E nós vemos hoje, senhor presidente, dentro do nosso município de Juína, várias pequenas empresas sendo penalizadas. E nós vemos, senhor presidente, que nós temos que mobilizar essa casa, junto com o prefeito, junto com as entidades aqui do nosso município, para nós ver que rumo que nós vamos tomar. Que esse decreto for continuar de jeito, vereador de lei, várias empresas vão quebrar, vão falir. Esse negócio do governo dar um dinheiro aí de R$150 para a família, isso aí não vai melhorar nenhum. Depois que o cara tem a falência da sua empresa, esse dinheiro não vai resolver em nada. Eu acho que nós temos que mobilizar essa casa aqui, senhor presidente, junto com os demais vereadores, e nós conversar, oficializar junto com o governo do Estado, para abrir um leque de discussão, para nós ver que pé que nós vamos tomar dentro do município de Juína. Porque nós vemos hoje a reclamação imensa das pessoas que estão aí com suas empresas, pequenas empresas, sendo fechadas e sendo penalizadas. Porque eles dependem dessas pequenas empresas para sobreviver. E nós vemos hoje aqui, nós como parlamentar dessa casa, vamos provocar aí junto à reunião, junto com o prefeito, vou oficializar junto ao governo do Estado, para nós tomar um pé, para nós dar uma resposta para a população. E as igrejas também, que quer que abra pelo menos até 8h30, até 9 horas, para fazer seus cultos, seus trabalhos, né? E com distanciamento também, não é fazer aglomeração, não é. O lugar cabe 50 pessoas, vamos entrar 25, eles querem ter todos os cuidados, mas eles querem ter o funcionamento de cada órgão, de cada empresa. São essas minhas palavras, senhor presidente.
A palavra, vereador Delei.
Boa tarde novamente, senhor presidente, público e imprensa. Presidente, eu quero aqui agradecer a essa equipe do DAIS, o nosso amigo Renan, Aldenor, o nosso amigo Peleta, através da secretaria, nosso amigo Jonathan, Adriano Velho, Donizete, pelo trabalho árduo desse final de semana, que muitas pessoas, né, nossos munícipes, que dependiam da água, e deu um problema na adutora da Lagoa da Garça, e aí todo mundo criticando que não dava tempo de terminar, que a chuva ia romper a represa, mas o Peleta, ele muitas das vezes reza pouco, mas a mãe dele reza bastante. E aí muitos caminhões, um mutirão de caminhões, agradecer os motoristas, e muitas das vezes a gente tem que publicar aquilo que acontece no município. E a gente por ali passamos, por ali fazemos alguns vídeos, e publicamos que estava em falta de água. E rapidamente eles solucionaram o problema daquela questão do aterro ali, devido a essa adutora que estava muito danificada, mas solucionou o problema em 48 horas. Então, agradecer a eles, essa equipe de motoristas, operadores de máquinas, que batalharam e resolveram o problema. E também, senhor presidente, quero aqui também algumas críticas através do governo do Estado, que vem acontecendo sobre a estrada de Juína Castanheira. Também publiquei um vídeo no Facebook, muitas críticas, não vamos agradar todos, temos cobrança que muitas das vezes temos que fiscalizar o município, mas nós temos uma grande maioria de Castanheira que vem a Juína e Juína vai a Castanheira, e a gente, como representante da população, estamos aqui preparados para o problema que acontece. Então, tá terrível, sem possibilidade mesmo de trafegar. E também aproveitar, protocolamos um documento na Energisa, Delei, Aélcio e Fabiano, e eu acho que é de conhecimento de todos os vereadores, e já está protocolado também no estado de Mato Grosso. A gerente da unidade local atendeu nós maravilhosamente bem, e a qualquer momento será retirado, né, mudado o poste que está ali na Avenida Olavo Inácio Reis, no módulo 6. Então, a gente fica feliz. Quero aqui desejar uma ótima semana, né, a vocês que vêm acompanhar as sessões, e convidamos novamente que venham. Devido a essa pandemia que alastra não só o Mato Grosso, mas o mundo, e dizer a vocês sobre a pandemia. Hoje, quando eu saí do rádio, até falei para o presidente algumas matérias do site do Mato Grosso, há uma grande possibilidade de 50 municípios, não é assustar ninguém, faltar o oxigênio. Então, temos que pedir muito a Deus, pastor que está por aí, a gente pede ao pastor que faça as orações, porque o momento é delicado. E desejar uma boa semana aos nossos jurídicos, doutora Janaína, doutor Flávio, e os demais vereadores e vereadora Luísa, e o público e a imprensa, que nos honra com a presença. Uma ótima semana a todos.
A palavra, vereador Wilson Locatelli.
Boa noite, senhor presidente, nobres colegas. Senhor presidente, nós tivemos um repasse de 1.300.000 que veio para a saúde, que é um dinheiro que está em atraso. Na realidade, eram 5 milhões. O governo do Estado disse que só vai pagar de 2016 para cá, caiu para 3 milhões e pouco. E entrou agora, então, na saúde em torno aí de 1.300.000. Ficamos contentes, mas ficaríamos mais contentes ainda se o governo do Estado honrasse os débitos que teria para trás, que tem para trás com o município de Juína. Outro detalhe, senhor presidente, eu estive acompanhando o pessoal da limpeza, Donizete, a turma dele, vem fazendo um trabalho bonito, sim, mas está um trabalho de pouca gente. Hoje estão trabalhando ali em torno de 8, 10 pessoas que não vão dar conta de corrigir o município inteiro nessa questão. Então, aí pedi para o secretário que olhe aí com um pouco mais de carinho, que coloque contrato mais funcionário, que coloque ali para ajudar o Donizete, porque ele começou, sim, com o pé direito, e não pode deixar o esquerdo para trás. Então, depende muito aí do secretário de Finanças, né, para que a gente continue fazendo esse trabalho bonito que foi iniciado aí com o Donizete. A outra situação, senhor presidente, é a questão da pandemia, né, que a gente fez o pedido lá atrás, temos até uma indicação ao prefeito que comprasse a vacina. Uns entenderam de uma forma, outros de outra, mas nós entendemos que é responsabilidade do governo federal, mas como houve, sim, essa válvula de escape, e o nosso prefeito, temos a informação que agarrou, estava até conversando com a Mira agora há pouco, que agarrou essa questão, nós vamos conseguir sair dessa pandemia. Lembrando que nós tínhamos 6.813 óbitos no dia 21/3, e hoje já estamos com 6.927 óbitos. Tivemos 471 mortos em apenas uma semana. Os hospitais particulares estão cheios, lotados. A nossa Covid também está saturado, porque nós entendemos que não atendemos só Juína, nós atendemos o Nortão aqui de baixo, que vem para cá, fora o que vem da banda da capital. Então, pedir a Deus que ilumine, que nos ajude e que o nosso prefeito possa trazer aí, eu sei que não vai ser um grande montante, mas o pouco que ele trouxer, que ele conseguir colocar dentro de Juína, essa vacina vai ser de grande valor e nós com certeza vamos estar só ganhando. A todos uma boa noite, um final de semana abençoado, que Deus abençoe a todos.
Palavra, vereador Grenei.
Boa noite a todos, público presente. Agradecer aqui os servidores da Câmara. Mais uma vez, agradecer os colegas vereadores. Mais uma vez, eu quero aqui passar a minha indignação, a minha revolta quanto à situação do decreto 386/2021, de autoria do governo estadual. Conversava com o amigo vereador Aélcio. Também hoje tivemos uma conversa pelos corredores aqui com Almir, Sandro, Luísa. E, de certa forma, parece que virou uma certa confusão, né? Governo federal uma coisa, estadual outra, municipal, e não chegamos a senso nenhum do que se faça, de fato, para resolver o problema da pandemia. Saiba que eu não defendo que tem que ter aglomeração. Eu acho que a Polícia Militar, como ela está encarregada aí de executar o decreto, fiscalizar fontanilhas, fiscalizar a ponte, fiscalizar o Juinão, aonde tem as aglomerações. Mas não defendo o que tem acontecido com os comerciantes do trabalho noturno, do pessoal da área dos alimentícios, de quem trabalha com seus food trucks, entre outros aí, que não pode, faz o delivery, mas é em horário restrito, não pode se sair da sua casa para ir lá retirar. Enfim, Delei falou que tem muitos que estão quebrando. Eu já disse, estão quebrados. Grande maioria. Infelizmente, não pararam porque não tem uma saída, não tem um meio. Eles estão remando para não morrer afogado. Infelizmente, foi a situação que chegou. E aqui, essa casa, eu estive assistindo hoje um vídeo com a declaração da Janaína Riva, falando, demonstrando a mesma preocupação que eu sei que todos nós temos aqui. O decreto, a alteração dele, a publicação, não cabe a nós, legisladores. Mas nós temos que fazer uma frente. Nós somos a ponte. Mesmo que é fraca, mas é a ponte que a população procura uma resposta. Todos estão sendo questionados aqui. Eu defendo...
Você vai ligar lá e concedo mais uns minutinhos para você.
Oi. Defendo que o nosso prefeito tem que avaliar e fazer como fez o prefeito de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, entendeu? Buscar um questionamento. Se o promotor vai questionar ou não, se a justiça vai questionar ou não, nós temos que fazer a nossa parte, porque senão simplesmente vai ficar esse ar que nós não temos feito nada. E em nome da casa aqui, eu sei que todos têm
preocupação. Está cortando.
Para não dar a sensação que a gente não tem feito nada, que a gente está ficando de braços cruzados. Eu digo que talvez tem muitos que não preocupam porque o salário está sendo pago em dia, mas o pai de família, a mãe infelizmente solteira, aquela que tem a preocupação que todos nós temos de colocar comida em casa, que tem de pagar suas contas, infelizmente está ficando à mercê. Então, aqui eu quero deixar gravado a minha revolta. Se pudermos, essa semana, a gente nos reunir, nos mobilizar, não é fazer pressão, não é fazer briga, nem questionamento, nem nada, mas um diálogo amplo para que a gente busque uma alternativa. Eu sei que os decretos sobrepõem, mas, infelizmente, algo tem que ser feito. Quero agradecer aqui à chefe de trans, a Mona, por ter atendido uma solicitação nossa, por via verbal mesmo, de ter feito algumas alterações no estacionamento da Gabriel Miller. Uma boa semana a todos e fiquem com Deus.
Vereador Bill.
Boa tarde a todos novamente, senhor presidente. Então, senhor presidente, a gente vê esses decretos aí, a gente tem que conversar com o prefeito para não estar acatando certos decretos do governador, porque, igual a gente vê aí, os pequenos tá sendo muito apanhando, sendo judiado, né? Então, a gente tem que ver isso daí também, a respeito da igreja também. A gente vê os finais de semana, foi muita gente aí em volta, aí, aglomeração, e a nossa igreja, que é a igreja que é o lugar bom da gente ir, receber uma oração, fazer oração, pedir a Deus, e está acontecendo que os horários da igreja não podem, e a gente vê muita aglomeração. Então, tem muitas coisas aí que a gente tem que rever e conversar com o prefeito para a gente estar tomando uma posição, né? Porque não pode ser prejudicado assim. E vamos também agradecer também a turma do DAIS, também o Renan, os funcionários do DAIS, que trabalhou muito, né? Muitos criticaram, mas aconteceu, né? E muita gente não pensa que pode acontecer estourar um cano e ficar sem água, e muitos falam as coisas sem saber. Mas vamos, né, agradecer aí, agradecer o Jonathan, o secretário da Infra, o Adriano, né, o Peleta, o Ricardo Gravini está aqui, o Eliseu, todos os amigos aí, o Vardelei, né, que Deus abençoe cada um de nós. E nós não podemos esquecer também, não, que a pandemia, tem a pandemia e está tendo também, a gente tem que se cuidar também, é com a dengue, né, a dengue tá pegando também, então a gente tem que tomar muito cuidado, né. E só isso, senhor presidente, e tenha uma boa semana a todos, que Deus abençoe a cada um de nós.
Vereador Dalmir Teixeirinha.
Obrigado, senhor presidente. Hoje eu me refiro, vereador Bill, você fez referência à questão da nomenclatura lá do Campinho, do módulo 6, muito importante, em nome do Riva, foi um batalhador, e você coloca a questão de construir uns alambrados lá. Só lembrar que nós já fizemos uma indicação aqui nessa casa sobre a construção da praça do módulo 6. Está aqui o nosso amigo Vanderlei também, que é do bairro módulo 6, e hoje só o módulo 6 não tem uma praça decente para as pessoas poder fazer o lazer, né? Então, acho que esse campinho aí, esse alambrado, ele vai de encontro. Hoje tem praça no bairro São José Operário, no módulo 4, Paduíro, bairro Palmiteira, no centro, módulo 5. E o módulo 6 não tem uma praça decente para aquela juventude. Eu acho que o nosso prefeito tem que se solidarizar a essa questão da praça do módulo 6, porque o bairro módulo 6 merece essa praça, e dizer que tem recurso. Eu sei que tem recurso, tem a fonte, porque a venda dos lotes que foi realizada na gestão anterior, ela ficou alienada para esses objetivos. E só não foi construída a praça do módulo 6 porque estava em construção.
o asfalto da parte de baixo ali da escola, o asfalto que liga ao postinho. Então, eu estava esperando construir esse asfalto para construir a praça e aquela quadra ali junto da igreja, a parte da praça, do campinho, ficar muito bonito aquele espaço para lazer, para esporte, o posto de saúde, a escola. Então, eu acho que nós, vereadores, temos que cobrar essa praça do módulo 6 para que o nosso bairro lá fique mais bonito e tenha um local digno para a população fazer o seu lazer.
A palavra, vereador Almir.
Boa noite, senhor presidente. Mais uma vez, público presente. Eu quero aqui dizer para vocês que hoje à tarde eu estive na prefeitura, conversei com o procurador Juliano a respeito dessa causa da vacina. O município está propenso a comprar. Mostrei a ele que, em conversa que tive hoje à tarde com o pessoal da prefeitura de Diamantino, Mato Grosso, esse pessoal já deram entrada e estão comprando a vacina e já pagaram hoje a vacina. Depois estive com o Robson e com o Gringo, eles estão dispostos a comprar 15 mil doses em regime de urgência para os munícipes de Juína. Existe uma fala na internet que o presidente Bolsonaro pode resgatar essa vacina. E nós entendemos que vai ser assim. Ele vai pegar a vacina, ele vai deixar ela vir para o município, presidente, só que ela vai ser aplicada de acordo com o Plano Nacional de Imunização. É o governo que vai coordenar. Dizer também para o Neguinho, com relação às ressonâncias, no governo do Hermes, vocês fizeram um pacotão, né? E conseguiram um preço bom em Cuiabá. Eu liguei em 3 laboratórios em Cuiabá, já tive resposta do Hospital do Câncer. E eles fazem a R$ 300 cada ressonância. É uma diferença significativa. Mas eu acho que, em virtude de nós, o município de Juína, ter no Hospital do Câncer uma grande relevância por participações em leilões, essas coisas que aqui nós fizemos, não é, Lacatelli? Nós vamos conseguir um preço diferenciado para menor. Então, nós vamos também pegar esses preços e levar até o doutor Isami. Se ele conseguir fazer alguma coisa que possa ser mais ou menos perto, o município vai acatar e vai fazer por aqui. Eu acho que aquele exemplo que o Careca e o Hermes fez na gestão deles, fizeram muita cirurgia, bastante exames, nós vamos conseguir fazer aqui, porque os preços vão cair bastante e vai ficar viável. Boa noite.
Palavra, vereador Sandro.
Mais uma vez, agradecer a todos aqui pela presença. Eu gostaria aqui só de fazer uma informação, né, que dias atrás eu noticiei no nosso grupo de vereadores sobre a preocupação de todos nós em relação à MT-170. O vereador Derley mencionou ainda há pouco sobre as condições da estrada de Juína à Castanheira. Então, dia 11, eu havia falado com o pessoal da Sinfra do Estado e também com o Ronaldo, que é o engenheiro da Compensata, a empresa responsável por esse trecho. Aí ele confirmou que a semana passada iria iniciar os trabalhos, como de fato iniciou, da ponte sentido Juína. Talvez alguma coisa, o Grenei, que é constante, passa por ali, já deve ter observado as máquinas trabalhando. Pediu desculpa pela questão própria do clima, né? Muita chuva, não conseguiu avançar muitos trabalhos, mas eles estão fazendo um paliativo primeiro com o cascalho, que depois vem a cobertura com a massa asfáltica. E vai dar continuidade, Derley, até na Castanheira, que é uma grande preocupação de todos nós, do Ronaldo também, que é um engenheiro, já se manifestou nisso, até porque a empresa tem serviços lá na Conselvan, está lá realizando esse trabalho. Então, só para deixar todos a par dessa situação, que a gente está cobrando. Falei com ele ainda há pouco, ele mencionou esse compromisso de estar continuando e vai realizar o serviço. Eu queria também, senhor presidente, dizer assim, que a gente precisa ter uma atenção muito... Nós falamos de doença o tempo todo, E aqui a gente vai em desencontro de muitas coisas em relação ao comportamento social, né? A gente fala a questão da aglomeração, mas quando a gente observa dentro da própria, aqueles que deveriam ser os líderes, a gente observa a falta de responsabilidade, caso ocorreu na eleição da presidência da Câmara e do Senado no Congresso Nacional o mês passado, em que a gente observou lá a festa, né, de todos aqueles envolvidos, sem máscara, num tumulto de gente enorme, e aí a gente observa como que vai ali ao espelho da sociedade. Em relação ao nosso município, a questão da dengue que está se alastrando, a gente tem um cuidado especial, que a nossa população precisa, só mais um minutinho, senhor presidente, para me concluir, em relação às pessoas fazerem seu dever de casa, né? É impressionante como as pessoas não zelam do seu quintal, né? Não zelam dos seus terrenos que têm. Então, é preciso a prefeitura passar, notificar e notificar com multa, mesmo aqueles que são responsáveis pelos aqueles empreendimentos, pelas localidades. E a prefeitura também fazer a sua parte, porque a gente observa muitas ruas com muitos resíduos pelas ruas afora, nos bairros. Então, a gente precisa fazer essa junção de responsabilidade, tanto de gestão pública, também como da sociedade. São minhas palavras, muito obrigado, Deus abençoe a todos, uma ótima semana de trabalho.
Palavra, vereadora Luísa.
Só para também contribuir nessa discussão, eu acho muito importante a gente ponderar essas questões do decreto estadual, e também vale opinar para que todas as nossas implicações cheguem também a nível de Estado e a gente consiga somar força com outros municípios que pensam igual a nós. Porém, algumas coisas eu também pontuo que ainda ao meu ver, são flexíveis e precisam ser melhor pensadas. Acho que o decreto não está como deveria, concordo com meus colegas vereadores, principalmente nas implicações econômicas, que eu acho que são muito desiguais. No horário diurno, a gente observa quase que vida normal, e no horário noturno, nós somos forçados realmente ao tal que te recolher. E não sou contra a medidas mais duras, sou a favor, sim, mas a gente precisa equilibrar os pontos do decreto para que realmente a gente consiga combater. E quero ressaltar uma questão importante, que nas visitas que eu fiz aos órgãos de polícia, aos órgãos fiscalizadores que nós temos aqui, polícia, corpo de bombeiros também, existe uma falta de cuidado do governo do Estado em enviar protocolo. Não adianta, vocês podem observar, a polícia para as aglomerações e, mesmo assim, elas retornam a acontecer constantemente, principalmente nos finais de semana. Como eu mesma me deparei com uma situação, duas situações ontem, e tive que ligar no disque coronavírus, que, inclusive, não estava funcionando ontem. Mas nós temos que, é importante pensar nesses outros órgãos de fiscalização. Mas a polícia e os órgãos fiscalizadores não receberam um protocolo de multa. Eu não ouvi comentário de ninguém multado. Então, como é que eles vão multar se eles não têm nenhum protocolo? Não adianta colocar essa medida restritiva se ela realmente não é efetiva, que todo mundo sabe que ela está super flexível. Todo mundo sabe que vai para a rua e não vai ser multado. Então, a gente precisa também somar força com esses órgãos fiscalizadores para que eles consigam realmente intervir nisso aqui e contribuir no combate à pandemia. E ainda falando de saúde, eu sei que fica, às vezes, repetitivo, mas eu gostaria de pontuar aqui a questão da dengue novamente. A gente vive uma problemática, além do período chuvoso, além do período endêmico todos os anos, principalmente na nossa região centro-oeste, a questão que já falei na semana passada dos agentes de combate a endemias. Com os números, hoje nós precisamos de um agente a cada 800 a 1.000, no máximo, habitantes. E a gente está na metade do número. A gente está com 13 agentes de endemias aqui em Juína e não consegue combater. E ainda existe o protocolo de não entrar nas casas. Então, é ainda mais difícil combater por conta disso. A gente não está conseguindo atingir o pico, não está conseguindo atingir o mínimo que nós deveríamos do plano de combate à dengue. Então, nós precisamos também provocar, como diz meu colega Sandro, vereador Sandro, o poder público para que se contrate mais. Porque a gente fala de nós cuidarmos, mas a gente também precisa incitar para que o governo cuide disso tudo, né? Nós, enquanto vereadores, tomar essa postura. Mas, no mais, eram essas as minhas palavras para contribuir também na discussão. Obrigada, presidente.
Não tendo mais nenhum vereador para fazer uso da palavra, eu só quero aqui cumprimentar todos os vereadores pelos seus pronunciamentos e parabenizar aqui o Locatelli pela sua fala da sessão anterior, Locatelli, e também parabenizar o nosso prefeito, Almir, por ter essa iniciativa, entendeu, de se colocar à disposição de comprar essas vacinas. Nós sabemos que o governo federal ele está imbuído de um bom pensamento de comprar essas vacinas. Acredito que, se Deus quiser, em um prazo de 60, 90 dias, eu acredito que o Brasil todo vai estar, entendeu, com essa situação sanada, porque acredito que a situação vem se piorando dia a dia, e eu acredito que está sensibilizando tanto os governos como todos os prefeitos do estado do Mato Grosso. Questão dos oxigênio aí, que o vereador Delei se pronunciou, é uma situação difícil, Delei, porque pode acontecer de 50 municípios do estado do Mato Grosso faltar o oxigênio, mas nós temos que ter fé e os governantes aí que está de frente, eu acredito que vai caminhar para um caminho certo e não deixar faltar. Nós sabemos que está morrendo muita gente. Em 24 horas, morreu 114 pessoas no estado do Mato Grosso. Entendeu? Isso é Cuiabá, Vargem Grande, enfim, é o estado todo. Então, é preocupante, mas nós temos fé aí que, se Deus abençoar, nós vamos ter aí brevemente aí a solução e que nós possamos aí caminhar com a cabeça erguida e poder se abraçar e dizer que estamos livres dessa doença tão terrível que veio para afetar o nosso município, o estado do Mato Grosso, o Brasil como todo, e o mundo, né, como todo. Então, parabenizar a todos os vereadores. Agradecer aqui a presença do Ricardo Gravini, vice-presidente, eu não sei se secretário do Podemos, nosso amigo Eliseu, nossa professora Luísa, a nossa repórter Rose, em nome dela, em nome do pastor, do Anderson, o Anderson, que é o nosso assistido, presente aqui em toda a sessão da Câmara. Agradecer o pastor, que aqui se encontra também. Enfim, agradecer a todos, a equipe da imprensa, agradecer nossos funcionários e dizer que está encerrada a sessão de hoje.